Ricardinho Silveira. O Centro de Danças, Literinha, vai ter Literinha Francesa, com pastel, docinho, bolo de fubá com goiaba, vou comer esse troço. Vai ter também a Casa de Pão, vai trazer pastel, suco natural refrigerante. O CTG, os Mirivas, os gaúchos vão trazer xixo. A rede feminina com combate ao câncer com artesanato. A banda marcial, o João Vence Milho Milhos, com pastel de carne, banana e bebida. A batata de recheadas, caetaninha alemã. Fanfarra, São Bernardo do Campo, com crostoli. Aquele troço que o Valdir Luciano falou agora há pouco. Que é cueca virada, rapaz, macarrão caseiro. Benda de capca e frango frito. E eu vou lá almoçar hoje na churrascaria com o Salichão. Vou me encontrar lá com os irmãos aí, o Maltoro Filho, o Yolei, do Rocio Maltoro. Eles começam a almoçar às 2 e vão até às 7 da noite. Mas pedem pra mim, pro piloto, naqueles bons tempos que ficamos no risca-faca, 18 horas, 24 horas, Jair Nunes. Foi no Natal isso ou o que foi, não?
Foi no... Era o aniversário da cidade, né, Britânia? Eu estava comemorando...
18 horas às 24 num bar, calcule.
Chegamos às 10 da manhã, saímos, sei lá que horas, 10 horas da noite.
Bons tempos aqueles, né? Temos que reviver essa fase, meu querido Jair.
Opa, estamos aí.
Vamos ver, né? Se as mulheres liberaram, estamos bem, rapaz.
Tá difícil, mas podemos tentar, né?
Podemos tentar. Olha esse bloco, gente, é o Ricardo Brunhaco, chefe do Jornal da Educação, elogiado pelo chefe da Casa Civil, deputado Valdir Rossoni, porque o União de Vitória sai na frente, inclusive com programas sendo copiado pelos núcleos regionais do Paraná. Um trabalho bacana aqui sendo desenvolvido pelo núcleo, uma parceria com redes, juizado de menor, promotoria pública, assistente social. Cara, é um trabalho em rede magnífico que está fazendo, inclusive para os alunos não sair da escola, né? Os que saíram voltar para a escola, reunião com os pais. Até por isso que ele chegou um pouquinho atrasado aqui, porque ele estava num encontro desse. Ricardo, satisfação tê-lo aqui no Linha Aberta. Você esteve acompanhando atentamente o nosso chefe da Casa Civil. E dá para ver que o Rossoni parece que está com entusiasmo de piar, né, rapaz? Parece que ele está começando agora a caminhada dele, né? Bom dia.
Bom dia, Brits. Bom dia aí, realmente, a esse programa, todos os ouvintes. É um momento bastante especial, ao qual temos aqui hoje a presença do chefe da Casa Civil, podendo discutir de maneira bastante ampla, aberta, dialogando junto com a educação, dialogando sobre outros setores de grande importância dentro do governo. Sem sombra de dúvidas, demonstra mais uma vez, conforme você disse, de que ele está à vontade, está satisfeito, está feliz. Obrigado. E isso empolga. Empolga, eu penso, a todas as secretarias, em todos os níveis de governo, inclusive as chefias, em encontros iguais aos que tivemos em Curitiba, a fim de estarmos, de fato, também tendo toda essa motivação, estando realmente conversando com os demais, de maneira que possamos estar buscando inovações, possamos estar buscando diferenças. E dentro disso, para nós aqui, é uma grata satisfação, de fato, ter um reconhecimento de um trabalho que não é só meu, sem sombra de dúvidas, mas é um trabalho de toda uma rede. Por óbvio que nós precisamos estar buscando diferenças, estamos buscando algumas inovações que estaremos escorrendo aí, mas receber um reconhecimento por parte de um chefe da Casa Civil, de um deputado também que tem um histórico bastante grande, significativo, de conhecimento da educação, de conhecimento de uma sala de aula, de uma escola, e que sempre teve um olhar bastante próximo da nossa região, das nossas escolas, dos nossos professores, da nossa realidade, para nós, nos motiva ao estarmos buscando cada vez mais ter essas parcerias muitíssimo importantes, ter uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe junto, para que possamos dividir e compartilhar e modificar aquilo tudo que for possível dentro da nossa sociedade por meio da educação.
Que bacana, Ricardo. E na realidade você veio para o núcleo, professor, concursado, e de repente tomou a tua posição, montou um time de peso, porque você, a gente sozinho não faz nada, né, Ricardo? Você tem que ter uma equipe coesa que entenda até o teu caminhar, e o pessoal do núcleo tem essa primazia de estar com você, os diretores de escola ouvindo você, pedindo para você, os professores entendendo que o cargo é passageiro, você está chefe do núcleo e pode voltar e voltar para a sala de aula fazer aquilo que você fez. É importante saber essa diferenciação, né, Ricardo?
Sem sombra de dúvidas. Estávamos até conversando a respeito disso. Eu acho que cabe aqui dizer de que é uma grande honra ser professor, antes de tudo, dentro de uma escola, ser hoje, estar concursado, e isso é o nosso cargo. É isso que nós trabalhamos. Hoje, eu estou o chefe do Núcleo Regional de Educação, que me incumbe de uma série aí de necessidades, de força de vontade, de querer realmente fazer com que as coisas funcionem. E nesse sentido, acho que nos ajudou bastante também o fato de termos pessoas com grande competência dentro da nossa equipe e dar espaço para todo mundo poder estar trabalhando. Nós não temos aquela diferenciação entre o diretor da escola A ou o diretor da escola B, ou se ele é partidário de A ou B, nós tratamos todo mundo de maneira igual. E nesse sentido, por tratar também dessa maneira e ter humildade suficiente a fim de que possamos estar conversando, porque eu não sou dono da verdade. Hoje estou num cargo de chefia, sim, tenho uma série de responsabilidades e responderei em cima desses fatos, em cima dessas decisões, com relação às escolas, com relação à educação, mas sempre respeitando aqueles que já estão dentro da escola, aqueles que nos trazem sugestões, críticas, por vezes elogios também, a fim de que possamos, de maneira coletiva, em conjunto, buscarmos essas melhorias. E é bastante importante até a grande receptividade que estamos tendo dentro das nossas escolas, com os nossos professores. Agora, no momento, onde realizamos em todos os municípios reuniões descentralizadas, para que possamos, de fato, ter ações pontuais com a realidade local, com a realidade daquele município. Tivemos aqui União da Vitória. Inclusive, para nós aí é bastante importante, porque surgem, né? Olha, isso poderia ser assim, aquilo poderia ser diferente. É enaltecido algumas ações para que se fortaleçam também dentro do... Porque nós precisamos estar selecionando ações que tomem um caráter de prioridade, né? Estar elencando o que é prioridade, ter o plano de ação do Núcleo Regional de Educação para que dessa forma possamos, igualmente salientou o chefe da Casa Civil aqui, utilizar e bem utilizar os profissionais e a rede que compõe o governo e a rede que compõe aqui o Núcleo Regional de Educação e dentro das nossas escolas.
Bacana. Tanto é que é verdade que eu estava atrás de você, a tua secretaria, mesmo que você estava em reunião em Paula Freitas. Estava lá.
É verdade, isso mesmo. Eu estava em Paula Freitas, uma reunião também com os diretores, assim como já estivemos fazendo aqui em União, em São Mateus Sul, Antônio Linto, Cruz Machado, reuniões descentralizadas, porque a realidade de cada município é diferente. A comunidade também tem suas diferenças, e nesse sentido varia aí de escola para escola, mas a nossa forma de estarmos trabalhando para chegar na escola é trabalhar dentro do município de maneira descentralizada. E agora, inclusive aqui, conforme você salientou, cheguei um pouco em cima do horário devido a estar hoje no programa Escola de Pais. Nós temos aí uma parceria bastante significativa junto com a Unespar, junto com as demais universidades também, que compõem aqui o nosso polo universitário agora, que é de grande relevância e importância. Temos uma parceria junto com a Polícia Civil, Militar, junto com diversas entidades de dados, diversas ações importantes. Claro, dentre elas aqui, não posso deixar de mencionar o excelente trabalho realizado com o promotor Dr. Júlio, bem como com o juiz de direito Dr. Carlos, que estarão palestrando no dia de hoje nessa escola de pais. Não é para ensinar a ser pai, não é para ensinar a ser mãe, mas é para que estejamos discutindo acerca daquela necessidade daquela família. Possamos estar conversando a fim de que consigamos estar juntamente com essa família, buscando equacionar o problema que levou aquele filho à evasão, por exemplo. Aquele filho que se encontra numa situação irregular. E dentro disso, é necessário, e nós temos ali diversas psicólogos, nós temos os cozinheiros, nós temos o pessoal que fará oficinas com os adolescentes, oficinas essas práticas também, que são realizadas da escola. Nós temos ainda uma reunião com os pais, com psicólogos, ouvindo atentamente para saber e tentar buscar sensibilizar acerca da importância da educação. naturalmente, eu que tenho bastante orgulho, conforme já disse, de ser professor e por acreditar que a educação é, de fato, uma maneira de estarmos transformando essa sociedade. Todas as áreas são importantes. Mas nesse sentido, a educação...
Todo mundo passa pela mão da pessoa.
Exatamente. Então, nesse sentido, de fato, essas famílias estão lá, estão aderindo, estão gostando. E temos outros exemplos aí para estarem sendo dados. E para nós ficamos mais uma vez com um reconhecimento muito significativo, de grande valor. Temos uma das maiores autoridades dentro do estado do Paraná, reconhecendo esse trabalho que é realizado aqui, localmente, e que está servindo de exemplo para todo o Paraná.
Estado. Que bacana. É um projeto que vai ser copiado, gente, esse trabalho em rede da evasão escolar. O bacana disso que se envolve o promotor, se envolve o juiz da vara da infância e da família, são pessoas que podiam estar passeando no final de semana deles, cara, sábado, domingo, que é dia de descansar, mas que eles dão o tempo deles para isso também, né, Ricardo?
Isso, e de maneira voluntária, de maneira a estar se doando, de maneira a estar colaborando, e é uma estrutura complexa, né? É um público-alvo que necessita também que estejam, que os órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais, federais, estejam olhando atentamente para que possamos resgatá-los. Porque geralmente existe uma situação que não é só a violência da evasão de estar fora dos ambientes escolares, mas é, às vezes, violências das mais diversas, as quais aquele jovem, ou aquela família, ou aquele pai, está submetido dentro dessa estrutura da sociedade. E nesse sentido, cabe a nós também estarmos articulando junto com toda a rede de proteção, não vou nomear todos, mas toda essa rede que compõe hoje essa rede de proteção, conselhos tutelares, assistentes sociais, enfim, que conseguem estar dando subsídios para que se possa resolver aqueles problemas, porque às vezes, de fato, é necessário, por exemplo, um atendimento psicológico, é necessário um atendimento médico, odontológico, e nesse sentido, às vezes, ali é dado o direcionamento a esse serviço, porque esse pai, às vezes por desconhecimento, não sabe o que tem dentro dos órgãos públicos e pode estar buscando. Então, ele é muito mais amplo nessa tônica.
Não é para dar pita, não é para encher o saco, não é porque você tem que fazer assim com o teu filho. Cara, você veja que a importância desse trabalho é que vai estar sendo copiado, segundo o chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni, por outros núcleos do Paraná. E me parece que nós somos em 32 núcleos, né, Ricardo?
Exatamente,
32. Veja uma coisa, um que saiu na frente foi o Nuno Vitória. Nesse trabalho em rede, que tem a parte social, assistente social, psicólogo, juizado, cara, delegado, polícia, é um trabalho que chama-se em rede, todo mundo junto, para tentar ver por que aquela criança invadiu da escola, por que ela abandonou a escola, vamos resgatar essa criança, vamos fazer ela voltar para a escola. É um trabalho magnífico isso, um trabalho que tem de suma importância, que o Núcleo está realizando, um trabalho bacana do Ricardo Brunhago, com toda a sua equipe. Eu acho que isso é elogiável, e receber um elogio do chefe de Casa Civil, uma das figuras mais importantes que temos hoje a nível de Paraná. E o bacana é que o Valdir sempre mostrou sua humildade. Ele voltou aqui atrás, no tempo que ele era garçom da Churrascaria Gaúcha. Churrascaria Gaúcha ficava ali na Rua Dom Pedro II, onde é o Coradinho agora. Por ali ficava a Churrascaria Gaúcha. E aonde ele está hoje sendo um dos homens mais importantes a nível de estado do Paraná. Hoje, por exemplo, o Valdir Rossoni, que foi deputado, ele tinha que pedir. Hoje ele libera para os deputados aqueles compromissos que o deputado pede para o governador, tem que passar pelo crivo da Casa Civil para ser liberado. Que bom a gente ter representante desse naipe, né, Ricardo?
Sem dúvida. E nesse sentido ainda estarmos ressaltando aqui outras ações. Conforme ele mesmo disse, União da Vitória aí é bastante metida no que tange a inovações. Então, nós estamos sim, e temos aí, eu desde casa sempre tive essa experiência, que é necessário ter coragem para inovar, buscar diferenças e sobretudo respeitar todos, porque daí cada um consegue ter uma ação de pertencimento. E as pessoas, quando não são colocadas na marra, elas vêm por boa vontade, é de fato muito mais nobre o nosso trabalho. E nós tivemos isso e estamos tendo um trabalho também de formação continuada, com pessoas da mais alta estirpe aí, do grande gabarito, pessoas que são referências nacionais e internacionais, que estão vindo para a União da Vitória palestrar aos nossos educadores, a nossa rede de proteção, porque nós estendemos esse convite aos conselhos tutelares, aos assistentes sociais, aos psicólogos dos municípios, de maneira a termos um fortalecimento das nossas redes. E ainda... E esse também, houve, nós já tivemos uma reunião com o chefe da Casa Civil, onde pudemos estar demonstrando. E fruto desse trabalho, já foi posicionado por ele, pelo Rossoni também, que compreende da educação, de que, de fato, nós conseguiríamos produzir um livro. Com esses trabalhos, com o que é produzido dentro das nossas escolas, e portanto é outro trabalho que ele referenciou aqui, que ele mostrou dessa diferença, que também está associado ao combate à evasão, mas não ela só, porque por vezes é necessário entender todo um contexto dentro da escola, porque a evasão talvez seja o menos grave ainda, apesar de ser muito grave. Mas às vezes existem situações das mais adversas, situações que fogem da alçada da escola, e que nós temos que ter junto conosco, junto com as nossas escolas, ação do Ministério Público, do Poder Judiciário, das polícias, enfim, de toda essa rede de proteção.
Bacana. Agora, Ricardo, eu estou conversando aqui com o Ricardo Bulinhago, chefe do Núcleo Regional de Educação. Projeto, você veja, encantado e desenhado no pensamento do Rossoni. Projeto 1000. Hoje o Paraná tem 2.200 escolas, se eu me falo em memória, 2.400. Mas o Projeto 1000 vai beneficiar 1.000 escolas no Paraná. Com dinheiro que pode ser muito, mas o que eu vi de diferença? Aquilo que você acabou de falar. Você está fazendo a comunidade refletir, está levando lá o funcionário da escola. Eu sempre falo que o funcionário faz tanta falta numa escola, e às vezes faz mais falta que o professor, que às vezes falta o funcionário, um banheiro não é limpo, rapaz do céu. O professor faltou, a gente dá um jeitinho, pro outro professor lá, adianta a aula, pra cá. Como é um trabalho em rede, desde a diretora, funcionário e tal. E você vê indo o pai para a escola, o funcionário, o professor, a mãe, discutir onde vai gastar o dinheiro, sei lá, se é 50, se é 70, se é 100, se é 20, se é... Ah, vamos aumentar a cozinha aqui, não, vamos fazer esse banheiro mais para cá e tal. A discussão que dá numa comunidade escolar de melhorias para quem? Para os filhos, para os nossos alunos, né?
Isso, e de fato, aqui pode-se ver mais uma vez, e por isso da importância, termos representantes que entendam da educação. E nesse sentido, seja ele dentro do legislativo, do executivo, mas pessoas que compreendam. A exemplo do Rossoni aqui, que demonstra por meio desse projeto uma iniciativa inédita dentro do governo do estado do Paraná, avalizado aí pela secretária e concebido junto com a secretária, a professora Ana, também dentro da secretaria.
Essa mulher é formidável também, né?
Formidável, uma pessoa sensacional. Inclusive, temos um compromisso e um trabalho muito colaborativo junto com a Secretaria de Estado de Educação. Ela é uma pessoa que, de fato, é também extremamente humilde, tem reconhecido o trabalho da nossa região, inclusive já me fez convites a compor a sua equipe em Curitiba, o que me deixou, assim, bastante motivado também, feliz. Mas aqui eu tinha assumido um compromisso aqui junto ao Núcleo Regional de Educação e Vitória, e por hora eu, de fato, penso de que seria mais importante estar dando continuidade aqui, e acabei recusando, mas que eu fiquei bastante lisonjeado por esse convite, por ser uma pessoa, não apenas uma secretária de educação, mas ser uma pessoa que de fato é formidável, conforme você disse, compreende.
E professor!
E professor! Durante muito tempo, inclusive. Né? E nesse sentido, esse projeto Escolas 1000 é para levar isso para 1000 escolas dentro do Paraná. E o secretário Rossoni aqui já colocou, de fato, de que o governador já sinalizou a possibilidade de estar fazendo um novo para o ano que vem, de maneira a atender 100%, portanto, das escolas. Das 2.100 escolas, 1.000 escolas nesse primeiro, 1.000 escolas no segundo. E, de fato, estive participando aqui em União da Vitória dessas audiências públicas, E quando a coisa não vem de cima para baixo, ela é discutida dentro da comunidade escolar, com a participação democrática, mostra o fortalecimento da nossa educação. E mostra que, de fato, os pais, a comunidade, está decidindo aquilo que mais lhe incomoda, que, ou aquilo que mais precisa dentro da escola. De fato, às vezes é uma cozinha, às vezes há instalações sanitárias, dentro dos banheiros, é um piso, é uma pintura, é a fiação elétrica, mas o mais importante que eu tenho visto é o diretor não tem chego com nada definido. Ele chega lá apresentando possibilidades. E dentro dessas possibilidades, quem é e tem um papel fundamental é a comunidade que está participando.
Bacana.
E são a amplitude aí, são 1.000 escolas das 2.100, portanto, praticamente 50%. 100 milhões de reais. No momento onde é evidente, todos os entes federados, todos os municípios, estados, têm seríssimas dificuldades. Isso demonstra o compromisso do governador Beto Richa e a prioridade que ele tem para com a educação e, sobretudo, também aqui do chefe da Casa Civil, Rossoni, que tem uma ligação muito grande aí, um compromisso com a educação, conforme já foi salientado, recebendo a PP Sindicato, não tendo cores partidárias, atendendo a todos também, dentro da Casa Civil, lá é importante que se diga, hoje não existe mais tranca dentro das portas, de fato os nossos prefeitos, vereadores, são muito bem recebidos, as pessoas que têm, e também nós, professores, eu tive a oportunidade de ter uma reunião junto com o chefe da Casa Civil, na qual, oportunidade a qual o juiz de direito, doutor Carlos, esteve junto conosco e pudemos estar apresentando. Vamos voltar só a falar sobre o Escolas Mil e quais são as escolas aqui da nossa região também que foram atendidas. Tivemos 20 escolas selecionadas, todas elas com critérios técnicos para que fossem selecionadas. E em União da Vitória, aqui no nosso município, tivemos o Colégio Astolfo Maciel de Souza, vai ser uma que vai receber essas melhorias, que virão ainda neste ano. O Colégio Pedro Seu Machuque, Colégio Rio Vermelho. Aqui o Colégio José de Anchieta, que fica próximo à rádio aqui. O Colégio Estadual Adílis Bordim, o Inocêncio de Oliveira, Judite Simas Canelas, o Colégio Estadual São Cristóvão e o Colégio Bernardina Schleder. Ainda é importante frisarmos que nós temos aí, está em execução, obras no Colégio Túlio de França, no CE, aqui de Janeiro da Vitória. O Lauro Miller também, agora vai ter o edital e a abertura dos envelopes, no caso, no dia 5 de setembro, que também será contemplado com outro recurso. Portanto, mais uma vez demonstrando que a educação é prioridade dentro desse governo e que nós temos feito esse trabalho de base junto com as comunidades. O pedagógico dentro das nossas escolas é fantástico também, o trabalho que é realizado pelos nossos professores, pelos educadores, mas que, sem sombra de dúvidas, um projeto como esse vai contribuir substancialmente para a melhoria do teor democrático, de opiniões e também para com a melhoria contínua da qualidade da educação. Porque às vezes fica difícil, por exemplo, termos dificuldades tais como uma luz apagada, um vidro quebrado, dentro de uma sala de aula, uma fiação elétrica ali com perigo, por exemplo, de um curto-circuito. E sem sombra de dúvidas isso virá contribuir de maneira substancial, de maneira sólida para com a nossa educação.
Tá aí, gente, estou conversando com o Ricardo Brunhaco, chefe do Núcleo Regional de Educação de Onde Vitória. Uma coisa boa que aconteceu, a nossa APP Sindicato é muito forte. Lógico que é a mais esquerda, muita gente de partido político, filiada à CUT, Central Única dos Trabalhadores, que também era muito forte no governo passado, não sei se vai ter essa fortaleza nesse governo do Temer, mas a Casa Civil nunca fechou as portas para a APP Sindicato. Eu acho que isso mostra a maturidade do Rossoni e da própria APP Sindicato em respeito à hierarquia do chefe da Casa Civil de conversar, de abrir as portas para conversar. Eu tenho visto e acompanhado na rede social elogios com relação a isso. O Valdir, mais do que nunca, até pela idade dele, ele falou isso, deixou claro para nós.
Sim.
Ele está tendo muito mais paciência de ouvir as pessoas. Às vezes até para dizer 90% não, mas ele está ouvindo, né? E tentando levar o que os professores querem, até porque eu pago a PP, viu, gente? Eu posso falar a PP que eu pago, não sei se é 36 ou 46 por mês. A única conta que eu pago um dia é porque eles contam no meu salário. Então eu posso até falar do tipo que eu sou, eu faço parte da APP Sindicato. Mas o bom disso é que esse canal está aberto.
Exatamente. Né? Isso demonstra, de fato,
maturidade, né?
Maturidade, o respeito.
Dos lados, né? Né?
Respeito. Respeito. E isso tem sido uma aí desse processo de conversa, da pessoa do Rossoni estar recebendo de fato a PP Sindicato, junto com a professora Ana Séries, conforme foi salientado, da importância, é um dos maiores cargos dentro do governo, com uma representatividade enorme e que, portanto, é ali decidido questões políticas, administrativas, financeiras, e para isso é necessário um comitê, conforme foi salientado, um comitê de políticas, onde tem outros secretários e que em conjunto são tomadas decisões. Por vezes, é necessário ter cautela dentro do momento atual. Ninguém pode dizer que está à parte ou à margem da crise que existe dentro de todos os estados e principalmente aí dentro do Brasil. E nesse sentido, agora nós estamos, de fato, temos que ter cautela em relação a esses investimentos, em relação a tudo isso, conforme foi salientado. Às vezes é necessário dizer não, mas esse não vem acompanhado de motivos, de uma consolidação.
Convencimento, né?
Isso.
O que não dá para dar? Eu acho que o Rossoni está fazendo uma jogada de mestre. Ele está levando o secretário de Educação, que tem que levar o secretário de Finanças, o secretário de Administração, para mostrar no papel como é que está a receita e despesa do Estado. Bom, nós podemos... Acho que o governador pode chegar até aqui. Mas só
Exatamente.
Aí vem o convencimento de como é que está o Estado, né, cara? Fica legal para a população e fica legal para a própria categoria, porque, lógico, jamais vou trabalhar contra o sindicato que trabalha por mim, pô. Também não sou besta. Mas a gente também tem que saber até onde ir.
Sim.
Às vezes tem que ir para ganhar para frente, certo?
Sim, exatamente. Né? Exatamente.
Quando o cara é sindicalista, né? Recua a bola, tentar ganhar mais pra frente a coisa. É. Né?
E que de fato percebo assim que existe até uma maturidade por parte do sindicato, por parte do chefe da Casa Civil, em conversar, dialogar, chegar num consenso, num meio termo que seja possível. Não adianta também assumir compromissos daqueles que não vai poder honrar. Porque daí fica pior ainda, fica feio. É, e nós temos esses exemplos aí de estados os quais não estão conseguindo honrar com a folha de pagamento, com aqueles compromissos essenciais e básicos. Sem sombra de dúvidas, eu também como professor, por óbvio que você vai querer um aumento, por óbvio que você quer ter progressões, tudo isso é extremamente importante. Mas eu digo assim, é mais importante isso aí do que ainda ter o meu salário em dia, ter dinheiro para poder pagar as minhas contas mensais, porque sem sombra de dúvidas isso faria com que abrisse um caos muito maior dentro da educação, dentro de cada família, de cada profissional da educação, porque é um momento em que você não consegue ter o seu salário, e que é exemplo que aconteceu aí de parcelar salários, a preocupação às vezes acaba fugindo do pedagógico dentro da sala de aula e acaba se tornando um problema financeiro muito grande. E você acaba carregando aquilo para dentro da sala de aula. E o governador Beto Richa tem demonstrado aí, junto com o secretário Rossoni, que tem que ter cautela. Que tem que ter cautela porque compromisso assumido é compromisso garantido. E isso tem que ser marca, isso é a marca desse governo, que tem demonstrado o seguinte: vamos com calma, mas o que nós assumirmos, vamos fazer. Então, nesse sentido, é bastante importante que essa conversa, esse diálogo, aqui no núcleo também, nós temos aí e recebemos sempre a Pepinchato, e sempre de maneira respeitosa, sempre de maneira que estivermos conversando, dialogando, e isso é digno, realmente, porque nós temos digamos assim, um respeito recíproco, por parte aonde há, de fato, uma luta, por parte de onde há a representatividade deles, e isso é importante. Agora, sempre há aqueles radicais, aqueles que são partidários, aqueles que colocam uma venda nos seus olhos e não enxergam o resto do Brasil, não enxergam o resto dos estados pertencentes, mas isso é a minoria. A grande maioria, inclusive aquela que compõe a APP Sindicato, demonstra, de fato, de que consegue, sim, ter maturidade suficiente e entender a fase atual das finanças dentro do Estado do Paraná, do Brasil, dos outros estados e fazer uma relação. Esses dias mesmo estava conversando aqui com o vice-diretor do Astolfo, Rubens, o professor Rubens, que ele dá aula tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Verdade. E ele disse assim, olha, Ricardo, não é por nada, mas o que eu ganho aqui no Paraná é muito melhor do que eu ganho em Santa Catarina. E isso demonstra, mais uma vez, de que nós estamos, sim, sendo valorizados, nós temos esse olhar por parte do governo estadual, e ainda, no que tange aí, há melhorias. Se olha, lá às vezes, Ricardo, para a gente receber 5, 10 mil reais, é um sufoco. E agora você nos traz essa notícia de 100 mil reais... Falei, olha, eu trago a notícia. Os méritos é do chefe da Casa Civil, da secretária, professora Ana, e do governador Beto Rich. Mas a gente tem notícia, essa notícia boa aqui, sim. E eles, de fato, ficaram bastante contentes, felizes com essa notícia. E isso está se refletindo dentro das nossas escolas.
Bacana. Me perdoe, meu, mas um recadinho importante para o sindicato. Vocês comemoraram o 30 de agosto, foram a Curitiba de ônibus, saíram de madrugada aqui, certeza disso. Mas na rede social, eu acho que tem que ter um cuidado, hein? Apareceu um professor, as escolas ficaram sem aula, e o professor almoçando do lado com um copo de cerveja. Eu até quero dizer que era um chá gelado, não era cerveja, quem sabe, era uma guaraná meio quente que ficou com espuma. Até quero defender aqui. Mas tem que ter o maior cuidado, a maior lisura possível com relação a isso. Porque o pai pode não entender como é que é. Meu filho não tem aula, o cara está tomando cerveja. Fica desagradável, fica terrível para a categoria. Estou conversando aqui com o Ricardo Brunhago, gente. Um guri, porque é bem mais novo que eu, vice-piá, nascer praticamente, certo, cara? E que hoje foi meu chefe. Eu tenho até uma passagem legal com o Ricardo Brunhago. Eu fui pedir uma coisa dentro da lei e ele chamou a sua secretária e disse, olha, isso aí está legal, que o Brice está pedindo, então vamos agilizar. E o bacana é que não é para mim que sou teu amigo, o bacana é que também que eu vejo o pessoal da esquerda festiva, dizendo, pô, o guri sabe separar bem a política da educação. Mas você só tem que fazer isso, e você faz isso com galhardia. Quando eu vejo uma pessoa da esquerda, que eu digo festiva, né? Não, pô, vou lá, o cara vai me ferrar. Todo mundo sabe que no negócio. Blá. Cara, você é educação. Tem lei, te ampara, é teu. Bacana, Tote, para a doença, cara. Eu acho que a educação é isso. Tem que saber separar bem da política partidária. Né?
Exatamente. Até isso é importante colocarmos, porque lá não existe o amigo, às vezes, vai ter o mesmo não do que a pessoa que não é tão próxima. Ou
e
mesmo
tem partido político, né, cara?
E não existe partido político. Né? E, então, de fato, nesse sentido, é importante estarmos recebendo a todos, porque a nossa educação ela é pautada dentro de um respeito, ela é pautada dentro de um trabalho conjunto. E há de ter o respeito dentro dos nossos gestores, dentro dos nossos professores, para que assim possamos estar construindo, de fato, uma educação melhor dentro da sala de aula, possamos fazer disso, e de fato, isso é uma coisa que a gente ganha, todos ganham, ao estarmos bebendo, ao estarmos conversando, dialogando, junto com todos os partidos políticos, porque a educação não está dentro de partidos políticos. A educação está acima disso. É para um bem maior, é para que possamos estar transformando a sociedade por meio desse diálogo contínuo, por meio dessa transmissão de conteúdos. E nesse sentido nós temos, por exemplo, aqui, de fato, trazido e enaltecido. Não é porque é do partido PSDB, se é do PT, se é do PCdoB, aquilo lá é a parte. Inclusive as qualidades daquele profissional devem ser sempre enaltecidas, indiferentemente de qual partido ele esteja pertencendo. E nesse sentido nós temos transitado dentro de uma lógica onde a competência está acima disso, mas vamos separar as coisas, nem lá nem cá. É importante que esteja sempre sendo trabalhado dentro dos colégios, a exemplo dos grêmios estudantis que nós estamos trabalhando.
Maneira de... Uma coisa que tem que ser refeita, né, Ricardo?
Sim.
Eu, no meu tempo, o meu grêmio estudantil, do Ciro Gonzaga era muito forte, muito forte. E aquilo acabou nas escolas e vocês estão resgatando agora, né?
Exatamente. E é um trabalho onde a Uniguaçu tem sido uma parceira muito grande nossa até. É, no que tange ao primeiro encontro agora que resgatamos, um encontro que dentro das 45 escolas do núcleo, tínhamos já umas 15 que estavam com situações regulares de funcionamento. A partir desse encontro, deste ano, nós temos agora 43 escolas.
Oh, que bacana, cara.
Então,
com seus grêmios estudantil.
Com os grêmios, com que seus grêmios estudantis constituídos. Algumas delas faltava apenas regularizar, faltava apenas fazer aquela escolha democrática, ou então fazer a sua ata, fazer a sua regularização. Mas é importante também que o nosso jovem entenda que toda a sua autonomia, todo o seu trabalho, ele é pautado em cima de leis, de resoluções, e que, portanto, também é necessário que se faça ata, se sigam os trâmites, até onde eu vou, até onde eu posso. Sou em uma instância colegiada, mas não sou a única. Há que ter o respeito com as demais instâncias colegiadas, a PMF, enfim, cada uma dessas contribuindo de maneira significativa para com o coletivo. E assim, as decisões são mais assertivas e também se resgata o protagonismo juvenil. É importante que estejamos também trabalhando com esses jovens de maneira política, porém não política partidária. Maneira política, digo assim dizendo, desde o projeto político pedagógico.
Dentro da escola?
Dentro
da escola. Que pode melhorar, o que pode, né? O que está ruim, vamos tentar melhorar e tal. Aí é política, não é política para mas você faz política. Política estudantil, certo?
Exatamente.
E dos grêmios, quer queira ou quer não, da minha época, lógico, evidentemente, saíram grandes líderes, vereadores, prefeitos das duas cidades, através do grêmio estudantil. Pegou a arte da política estudantil, levou a sua arte de conhecimento para a política partidária. Viraram vereadores, deputados, prefeitos e grandes políticos. Aí se começa efetivamente uma liderança dentro da escola, que vai proteger a escola, porque vai trabalhar junto com a PMF, que você falou, junto com a direção da escola, com a equipe pedagógica. O Grêmio não resolve tudo não, certo? Tem um colegiado para ser discutido, aquelas melhorias que eles querem para dentro da escola. Eu acho que é importantíssimo isso. Aí começa a política estudantil, né? E aí nós vamos ter lideranças, homens e mulheres, porque nós não vamos ser eternos, né, Ricardo Boniago? A gente um dia vai partir, a gente não sobe, só data que vai partir. Mas esse pessoal é que vai cuidar das nossas cidades, né?
E eu também tive a felicidade de, na época, como estudante, dentro do colégio Dário Bordin, depois Adílis Bordin, eu fiz realmente esse estudo dentro das escolas públicas, por isso também reconheço da importância, e ontem mesmo, uma audiência pública dentro do colégio Adílis Bordin, reencontrar professores que me deram aula, e encontrar bacana, pessoas que souberam também da nossa participação enquanto Grêmio. E nesse sentido, bacana, porque de fato se amadurecem as ideias, de fato você consegue mensurar direitos e deveres, né? Você consegue fazer com que haja uma compreensão maior. O contato com os diretores, logo após, os novos principalmente, num primeiro momento, disseram, pô, mas será que a gente não vai ter dificuldade? Eu disse, mas sem dúvida nenhuma, por meio de escutá-los, é que nós conseguiremos estar construindo. E hoje eles dizem, realmente, nós conseguimos estar trabalhando, o nosso Grêmio tem nos colaborado bastante para com a escola, apesar de ter algumas pessoas que às vezes usam do seu poder de convencimento e prejudicial nesse sentido até, de querer dizer que o Grêmio precisa ser oposição à direção, pelo contrário. Né?
Aí é que nem ser vereador contra o prefeito, não vai conseguir nada. Você tem que ser o suporte da direção. Você tem que estar pelo menos junto à direção para tentar conseguir as melhorias que você quer. Mas vamos ter uma mesa de pingue-pongue para jogar na hora do recreio. Vamos arrumar nossa quadra de esportes. Vamos arrumar aquele banheiro que está entupido. O governo faz tudo isso. Vamos trazer a palestra aqui, vamos trazer o Ricardo Maia para dar uma palestra para nós. Vamos trazer o corpo de bombeiro. A função do Grêmio Estudantil é movimentar efetivamente a comunidade escolar. Mas com o apoio da direção.
Com apoio da direção. E até eu faço assim um parâmetro, vamos dizer assim, como se o diretor da escola fosse o prefeito, tomando suas decisões, tomando aquilo que é necessário. Mas para isso, cada um dessas quatro instâncias colegiadas vai dizer, olha, eu preciso disso. O outro vai gritar, eu preciso disso. O outro, eu preciso disso. É igual fôssemos as secretarias. Cada secretaria vai tentar ganhar o seu, é vai verdade. Tentar puxar para si.
Vamos votar. Isso. Aí é democracia.
Aí é democracia.
Quem ganhar meu voto vai conseguir.
De mas fato.
Eu acho que esse é o caminho. O caminho do civismo, porque a gente não vê muita escândalo nacional, né? O caminho da educação moral e cívica, de amar o país sobre todas as maneiras, de acabar com a bandalheira independente de cores partidárias. Aquilo que eu falei com o Rossoni, o Temer não me representa, eu não votei nele, mas o que eu quero é que ele acerte o país. Eu falei ainda uma coisa que vi na Folha de São Paulo, isso vale até para os pais que estão me escutando, colegas professores também, por que não? 285 sindicatos fizeram acordo com os patrões para reduzir a hora de trabalho, reduzir o salário, para manter o trabalhador empregado, cara. Quando você vê que nós vamos chegar com 13 milhões de desempregados em dezembro, são 11 milhões e 800 mil agora, porque dá vontade de chorar. Eu acho que não tem coisa mais digna no final do mês, Ricardo, você receber teu salarinho, o mais humilde que seja, o mais pouco que seja. Mas, sei lá, pagar a bodega, pagar o armazém, pagar a luz, sobrar um dinheirinho, pagar as continhas que a gente compra fiado. E, de repente, chega o final do mês e não tem um tostão, rapaz. Que desespero que deve dar no homem da casa, na mulher da casa, porque hoje não existe homem e mulher. Os dois dividem, né, as tarefas e as direitos e obrigações, até de financiamento. De pagar. Você paga isso, paga isso, mulher. Você paga isso, paga isso, né?
Sim.
Existe essa divisão. É tão triste você chegar e, de repente, o homem e a mulher desempregado.
Exatamente.
Deve ser terrível, né, cara?
Deve ser, e essa é a realidade de muitas dessas famílias, essa é a realidade de muitas das pessoas. E é por isso que, sim, nós temos que estar resgatando sempre. Agora temos aí a nossa Semana da Pátria, nesse sentido de estarmos trazendo esses valores para as nossas escolas, trazermos o civismo, o patriotismo. Mas eu já tenho acompanhado e visto o grande trabalho que já está sendo programado para essa semana, por parte das regiões, por parte dos professores, tenho certeza de que nesse momento será muito bem aproveitado para que estejamos trabalhando o patriotismo, o civismo e que possamos amar o nosso Brasil, indiferentemente inclusive de concordar ou discordar de uma situação política, mas que tem que se amar o país de maneira que possamos estar resgatando e voltando a ter um país forte que possa de fato gerar empregos, de maneira a que não exista a divisão na nossa sociedade também entre esquerda e direita. Nós precisamos todos, centro, enfim, estarmos juntos por um benefício muito maior, que é aquele o qual nós temos hoje dentro na nossa sociedade, buscar cada um com seu trabalho, com seu suor, com a sua determinação, para ir um melhor. E nesse sentido, portanto, eu penso assim, nós enquanto educadores também, temos um papel de fundamental importância nesse sentido, que é levar a reflexão. Nós não somos do partido A, nós não somos do partido B, há que se respeitar a todos. E nesse sentido, o direito também de cada um pertencer e ter as suas ideologias. Mas que no momento atual nós precisamos unir forças, trabalhar em prol de um país melhor, em prol de uma sociedade, de uma União da Vitória melhor, de uma região melhor, porque assim nós conseguiremos estar construindo, e aquele filho que por vezes nesse momento também está tendo dificuldades, às vezes até de ir para aula, porque o seu pai perdeu o emprego, a sua mãe perdeu o emprego, e ele não sabe o que agir, e a família entra num colapso, dentro de um desespero tal, que às vezes se desestrutura. E é importante agora estarmos refletindo acerca disso. E ainda, o papel de fundamental importância aí, teremos no dia 7 os nossos desfiles, a participação das nossas escolas, o qual é importante também estarmos motivando os nossos alunos, pais e professores, para que tenhamos um bom desfile, para que tenhamos uma boa participação, e dentro disso, sem sombra de dúvidas, resgatar, e o melhor meio de resgatar o amor à pátria é cada um fazendo o seu trabalho, é cada um estar determinado em função de estar pagando suas contas, honrando seus compromissos. Então, nesse sentido, é uma responsabilidade bastante grande, e cantarmos o hino nacional, estarmos resgatando sempre esses valores, esse patriotismo, o civismo, termos a valorização da família sempre, né? E a família não é pai e mãe, Às vezes é tio e tia, é avô e avó. Tem que ser respeitado, quaisquer que sejam a sua família, mas ela precisa sim ser sempre valorizada. A escola precisa ser valorizada. Os nossos profissionais da educação precisam ser valorizados. Da maneira qual o chefe Rossoni colocou aqui. Talvez nenhum município, nenhum estado consiga pagar o que um professor deveria ganhar, pelo bem que está fazendo para com a sociedade. Mas, sim, de maneira positiva, estamos visualizando o respeito, portanto, que existe por parte do governo em fazer o que há de melhor dentro de um diagnóstico, dentro do que é possível de ser pago, para que assim não tenhamos problemas a exemplo de outros estados.
Ricardo Bruinho, chefe do Núcleo de Educação. Ricardo, eu convido você, se tiver tempo, se tiver agenda, nós vamos estar na nova Festa Nacional da Costela, que começa dia 7, 8, 9, 10 e 11 no CTG. Daqui a pouco o pessoal vai chegar aqui contar dessa festa, né? Nós vamos trazer o pessoal aqui contar e nós vamos fazer uma linha aberta direto lá da Festa Nacional da Costela no sábado que vem. Obrigado, Ricardo, por você deixar a tua reunião e vir aqui conversar com a população.
Sou eu que agradeço a abertura aqui, esse programa tão importante, tão bem ouvido, a forma com que é também, e o Grupo Verde Vale tem salientado a educação, tem falado com as mais diversas áreas também, mas é claro, vou puxar para a educação nesse sentido, de estar divulgando o que há de bom dentro das nossas escolas, o trabalho que é realizado por meio do núcleo, seja ele ou dentro também da escola, afinal de contas o núcleo não é esse que está na professora Masília, todos nós temos o núcleo, a nossa cidade, os professores, as escolas, estão todas ligadas dentro dessa representação do Núcleo Regional de Educação da União Vitória, dentro de uma Secretaria de Estado de Educação, dentro do Governo do Estado do Paraná, e temos assim, acompanhado com grande alegria essas audiências que estão se dando de maneira democrática, de maneira a que todos possam estar participando. Temos notado a maturidade também por parte dos nossos professores de estar recebendo e bem recebendo esses investimentos nesta hora, buscando realmente colaborar para com todo dentro das nossas escolas. E ainda, só não obstante, vou colocar aqui uma outra prática também, veio recentemente para cá, dentro de um projeto do Governo do Estado do Paraná, junto com o Poder Judiciário do Tribunal de Justiça, estaremos levando de maneira gratuita para as escolas a obtenção do RG, da Carteira de Identidade.
Importante isso.
E aqui, em União da Vitória, como nós também somos metidos, conforme disse, o Rossoni, buscamos alguns diferenciais. Nós não levaremos apenas a carteira de identidade, mas sim levaremos oficinas, levaremos policiais, Ministério Público, Poder Judiciário, doutores das nossas universidades, para estar palestrando, fazendo oficinas, conversando e divulgando a cidadania efetiva, que não é apenas, por óbvio, a obtenção do seu registro, da sua carteira de identidade, apesar de ser extremamente importante, principalmente este biométrico do Estado do Paraná, que ele possibilita uma segurança bastante abrangente, mas nós estaremos dando as possibilidades, direitos e deveres, limites, responsabilidades, mas também, e isso tudo, dentro de um processo de cidadania plena, de que nós possamos estar fazendo parte e sermos integrantes, não coadjuvantes, mas sim autores dessa nossa sociedade, dessas nossas transformações, e que União da Vitória e região, e o Paraná e o Brasil possa sempre seguir adiante. Quero fazer, mais uma vez, meu agradecimento especial ao momento. Não vou me alongar aqui, sei das necessidades da nossa, dentro dessa comunicação, mas foi importante estarmos conversando, deixar aqui o meu muito obrigado a cada um dos professores, educadores das nossas escolas, pelo excelente trabalho que está sendo realizado e por essa doação contínua, principalmente no que tange a buscar não fazer apenas o seu ofício, não fazer somente aquilo que é de obrigação, mas ir além, pensar na família, pensar na responsabilidade, na nossa ação social dentro dessa sociedade. Meu muito obrigado a todas e todos que compõem hoje a educação regional, municipal, e que possamos sempre estarmos caminhando com respeito recíproco, juntos, buscando essa transformação por meio da educação.
Overseas, gente, com o Ricardo Buniago, chefe do Núcleo de Educação. Jair Nunes, uma musiquinha para o lembro espiritual da nossa alma, como dizia o Nego Ayrton, e voltamos já já.
Yeah. Deus se zangasse e voltasse amanhã. Seria um Deus nos acuda, um monte de Judas querendo um perdão. Com tanta gente graúda, implorando sua ajuda com a Bíblia na mão. Mas a esperança é miúda e a coisa não muda, não tem solução. Em tudo que a gente estuda, se agarra e se gruda, rebenta no chão. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé.
Tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor veio só pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai contar. Seu traidor, me faça esse favor. Saiu chorando. Essa conversão por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Um traidor, me faça esse favor.
Este bloco é a nona Festa Nacional da Costela, que se aproxima, gente. É festa maior que de polaco. Eu não falo de polaco, porque está o Metelski do meu lado, também sou polaco. Está aqui o meu Metelski, gente da Farplay Eventos. Está aqui o José Jorge dos Santos, patrão do CTD, fronteira da amizade. 7, 8, 9, 10 e 11. 5 dias de festa. É, rapaz, uma das maiores festas é do sul do Pará, indiscutível, a 9ª Festa Nacional da Costela. Primeiro, o patrão José Jorge dos Santos, Jorge, patrão do CD Fronteira da Amizade. Lógico, a partir de hoje, vocês já não estão dormindo mais, né?
Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio União. Certamente nós já estamos vários dias já se preparando para essa grandiosa festa que vai começar já no dia 7 de setembro com o desfile cívico. Depois nós já começamos com o primeiro almoço da Independência.
Aí isso aqui, o negócio é o seguinte, eu também aprendo, eu penso que ninguém me escuta às 5 da tarde, às 5 e 6, mas os caras me escutam, viu, rapaz? Tem um programa do Britão das 5 e 6 aí. Porque o pessoal estava na Costela da Independência. A Costela da Independência é o seguinte, passa aquele caminhão desgraçado, depois do último caminhão, o último desfile é o caminhão do CTG. Com aquele cheiro de costela, cara. Mas aí não adianta, às vezes não adianta você dizer que não tem mais ingresso, você tem que comprar com antecedência. Eu sei quem vende é o Dinos, é o Posto Iguaçu e com o pessoal do CTG, né, Jorge?
Porque exatamente.
Vocês têm um numerado, né?
Isto. É, esse ano mudou um pouco. É, na Dinos Sport não está tendo, está tendo no quiosque do calçadão.
Ah, mais fácil.
É isso, no Posto Iguaçu e com os integrantes do CTG daí.
Quiosque. Então, quiosque no centro da cidade, viu, gente?
E também no pet shop lá do Cristo Rei. Também tem para venda lá.
Pet shop do Cristo Rei também, gente... Essa é a Costelada da Independência, gente. Aquela que mexe com as lombrigas de você, já está chegando meio-dia 10, meio-dia 15, vem aquele caminhão, vem o CTG, com o cheiro da costela. Eles jogam, acho que eu aprendi, eles jogam, acho que, uma banha na brasa para dar o cheiro. E aquela costela tem quantos quilos?
É na faixa de trilho, isso aqui, 32 quilos.
É? Isso. Todas as costelas são assim,
né? Sim, ela vem inteira, né? O corte é inteiro já, com o peito, tudo, então ela...
30?
É, na média de 27 a 32 quilos. Esse ano, não. É, não faltou, né? É, nós temos uma expectativa de vendas para esse ano de 7.500 quilos.
7.500. Bom, eu tenho que me lembrar do Leandro Toniel, o galpão do CTG, Leandro Toniel. Diz que no CTG nunca falta carne, porque se faltar carne, tem 5, 6 vacas amarradas no fundo do CTG, eles carneiam a vaca e metem a vaca na brasa. Eu, pelo menos, eu fui no maior, até o Leandro me tocou da fila, porque eu tinha ido 3 vezes na fila. Era 1.200 pessoas que teve lá, rapaz, um almoço, meu Deus, como tinha gente daquele troço. E o único lugar que serve, e serve bem, é só você ter paciência, né, Jorge?
Exatamente, mas na festa passada todo mundo também passou, mais de 1.200 pessoas. Que só que nos outros dias daí a festa muda um pouco, é por quilo daí, né? O buffet completo por quilo daí.
E o bacana de ser por quilo, até porque você tem gente, a mulher geralmente come muito mais salada do que carne, tem mulher que, né, come, nem come carne, né? O homem é que é mais carnívoro assim, de comprar costela. Isso ameniza o preço para quem vai, né?
Exatamente. O buffet por quilo ele custa R$ 32,00. Então, se torna mais em conta, no caso, que nem o almoço da Independência, no caso, que é por cartão, que é nos R$ 30,00.
A R$ 30,00, mas você pode ir 8 vezes na fila.
Exatamente. Né?
E quantos cartões se puseram à venda aqui para o dia 7?
É, nós temos uma expectativa aí de 300 a 400. Mas na hora vai ter um pouco também, mas... É preferencialmente comprar antecipado, porque na hora não vai ter mais uns 50 cartões na hora.
Eu falava no meu programa aqui, no CTG não tem esse troço, gente. Se eles fazem para 500, não adianta você ser o filho do bispo, eles não vendem mais uma. É 500, para quem está lá ser confortavelmente atendido. É bacana essa ideia de vocês, vocês vendem com antecedência e às vezes vocês vão ter lá agora no dia 7, umas 50 de sobreaviso assim. Mas o bom do antecedente é que você sabe quantas pessoas vão. E o limite de bom atendimento, se é 500, é 500, não é 501, né, cara?
Exatamente, porque vamos supor, a costela de chão ela tem que assar por 7 horas, né? Então não tem como a gente fazer remenda do último.
Na hora, né?
Na hora, não tem como fazer em 5 a 10 minutos.
Ô, Bibetelski, primeiro bom dia, depois vamos escutar os políticos e depois voltamos com a mão na peça nacional da costela. O Bibetelski nos conforme já faz um mês. Ele é o responsável pela Farplay Eventos, que traz as promoções para a Nona Festa. Não dorme mais, meu irmão.
Bom dia, Britão. Bom dia, os ouvintes da União. Já 30 dias você foi maneiro, já faz uns 60 que não dorme, né? É, bastante estrutura. Vamos estar colocando aí agora ao vivo aí tudo que nós vamos estar fazendo nessa festa, bastante informação. E estamos aí batalhando já desde faz 15 dias montando a estrutura, mas esse ano está bem adiantado, viu? Bem mais adiantado do que os outros anos. Eu acho que até segunda-feira toda a estrutura já vai estar montada lá. E é bastante estrutura que o pessoal que está passando lá, só de cobertura são 7 mil metros quadrados.
Aê, nós já voltamos, vamos para a classe política, Jair Nunes é você, e eu volto daqui a pouquinho, depois dos políticos.